A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
2025 já lá vai. O que mais gostamos e o que ficou pelo caminho. Vamos na Hora da Maçã com o Francisco Jerónimo, vice-presidente da IDC, que é a empresa europeia que analisa todo o mercado dos telefones. Olhar para o ano que passou e antever o que vai acontecer em 2026. Fique por aí, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 349 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a 26 de dezembro de 2025, o último podcast deste ano. Vamos aqui fazer um balanço daquilo que aconteceu em 2025 e também projetar 2026. Já lá iremos. Para já dar aqui uma olhadela na informação que chegou durante a semana. A Apple tem pronta a Apple Inteligência para a China. Tem um largo artigo onde explica o que a Apple teve de ceder às pretensões do governo chinês para implementar o sistema. O governo chinês sabe da importância da IA, mas obviamente tem ali uns entraves políticos, já se sabe, e nos testes que foram efetuados há mais de 2 mil perguntas que não devem ser respondidas em 95% dos casos, em assuntos que são sensíveis ao Estado chinês. O Alibaba na China é o aliado da Apple e serão eles os responsáveis pela filtragem da Apple Inteligência em território chinês. Portanto, foi uma imposição do governo chinês e, portanto, a Apple teve aqui de ceder e haverá aqui muitas perguntas que não têm resposta, apesar da inteligência artificial da Apple ser um bocadinho diferente, ou pelo menos até agora é diferente, da maior parte das restantes, do ChatGPT, da Perplexity e do Gemini e por aí adiante. Mas obviamente que estamos à espera do 26.4, que vai chegar em princípio em março ou abril, e aí, pelas informações que temos vindo a recolher, parece que a Google terá aqui uma importância muito grande em relação à inteligência artificial da Apple e ajudará a Apple a dar o tal salto que é necessário para não se ficar atrás. E portanto, mas na China há aqui restrições e a Apple teve de ceder porque o mercado chinês é extremamente importante para a empresa, não é?
Não, isso é notório e acho que qualquer empresa tem que ter isso em conta, uma vez que o mercado chinês é muito grande. Estamos a falar do país mais populoso do mundo, tem cerca de um quarto da população mundial, portanto é um país com muito consumo, neste caso é um mercado enorme, e de facto uma vez que existe o regime, que é se quer quer não, temos que chamar as coisas pelos nomes, uma vez que temos o regime chinês e o Partido Comunista Chinês no poder, obviamente que não poderia deixar de haver uma censura relativamente a alguns temas sensíveis e que poderiam ser abordados pela Apple Intelligence e a Apple Intelligence, para funcionar e para ser permitido, neste caso, que a Apple Intelligence funcione na China, que é uma parte integrante e um forte argumento de venda para a Apple, naturalmente, terá que ter aqui algo controlado por parte do governo, porque o regime obviamente não quer que certas e determinadas pessoas façam algumas perguntas que podem ser inconvenientes, para não dizer proibidas, neste sentido, até mesmo porque o que é que acontece? Acontece que O que nós vemos aqui é que efetivamente existe um controle, uma censura, uma restrição, uma circunspeção, neste caso, da própria Apple Intelligence, uma castração para os mais afoitos, que realmente não permite que sejam feitas algumas perguntas que sejam consideradas inconvenientes para o regime. E isto tem tudo a ver com a liberdade de expressão, tem tudo a ver com coisas que a Apple é contra.
O que não deixa de ser um contrassenso, até na China, porque a China teve uma mudança enorme. E eu próprio, no ano passado, fui para a universidade aprender chinês e, portanto, tive aqui um ano de chinês, aprendi pelo menos as bases da língua chinesa, do mandarim, e falámos muito sobre a China, não é?
Uhum.
Para além disso, no ano passado fiz uma viagem a Bangkok, na altura da passagem do ano chinesa, onde a China praticamente para durante umas semanas e há muita gente a ter férias. E o que dizia, que não deixa de ser um contrassenso, que é a China transformou-se num país consumista, totalmente consumista, onde, por exemplo, nesta viagem a Bangkok, eu vê-se o chinês com poder de compra brutal e a ir aos melhores restaurantes, a querer tudo do bom e do melhor. Vê-se na própria China um país super desenvolvido em termos de tecnologia e estão à frente em eu não diria em tudo, mas em, claro, em boa parte, e naquilo que eles querem meter, eles conseguem ser um país que chega ao topo de tudo. E ao mesmo tempo, e depois tem este contrassenso de haver este controle, e já sabemos, por exemplo, na China tudo passa por o WeChat, e o que muita gente diz, ok, é ótimo porque tu com uma aplicação tens tudo, mas a verdade é que o WeChat é uma aplicação controlada totalmente pelo governo, e se em algum caso quiser haver o governo quiser fazer um controle de alguém ou de alguma situação, e por exemplo temos o caso do Covid, por exemplo, se alguém não cumpria as quarentenas, estar fechado ou tudo isso, era rapidamente controlado, porque tudo passa pelo WeChat e o WeChat é controlado pelo governo.
Não, mas,
ou seja, o WeChat tem, o WeChat junta o WhatsApp, os pagamentos, os pedidos de tudo, ou seja, tudo está concentrado numa única aplicação. O chinês diz assim, ok, é ótimo porque com uma aplicação temos aqui tudo. Quem lá vai também tem essa sensação, mas depois, obviamente, que isso tem um controle vindo de cima. Na Rússia também é a mesma coisa,
claro.
Passa tudo pelo mesmo, portanto,
claro,
tem,
claro, claro,
um sistema muito, não, idêntico.
Mas o caso da China é que estas 2000 perguntas foram escolhidas, inclusive pela administração chinesa. E que a Apple Intelligence tem que recusar-se a responder a cerca de 95% destas 2000 perguntas. E, portanto, como toda a gente sabe, o governo chinês exerce uma grande pressão e uma grande censura e uma grande também vigilância sobre tudo o que é dito e tudo o que é feito dentro do país. A própria Google saiu do país uma vez que foi obrigada, ou que seria obrigada a censurar os seus resultados de pesquisa, e portanto a Google saiu da China. Na China também não é possível aceder ao Facebook, ao X, antigo Twitter, à Wikipédia, por exemplo, e portanto tudo isto tem que ser aprovado pelo governo. O governo censura toda e qualquer informação que possa veicular que não seja permitida pelo governo, ou seja, tudo aquilo que o governo autoriza pode ser exibido e pode ser neste caso aparecer como resposta. Mas tudo aquilo que o governo autoriza, neste caso a inteligência artificial diz simplesmente que não encontra resposta possível para a questão. Ou seja, isto é uma censura ao mais alto nível, obviamente, E o que acontece é que nós já sabemos que a Apple... que a Apple emparceirou-se, neste caso com a Alibaba, no que toca à inteligência artificial. Já sabemos também que a Apple também depende da OpenAI, com o ChatGPT, porque tem, neste caso, uma interação muito forte com a Siri.
E vai depender da Google, não é?
Exato, e que vai depender do Google também, e portanto não é propriamente o desejável para a Apple, mas é o que é possível. E a Apple...
E é possível porquê? Porque dás com uma mão e recebes com outra, porque tu entras num mercado que é totalmente consumista, estão muito à frente em termos de tecnologia, muita coisa mesmo. É um povo que tem a tecnologia e tem... telefones, tablets, computadores, carros, tudo o que é tecnologia está completamente implementada no país, e o iPhone precisa de vender na China. Portanto, basicamente é isso, dás com uma mão, recebes com outra.
Exatamente, no fundo a Apple foi forçada, neste caso, a emparceirar com uma empresa chinesa de inteligência artificial. E não nos podemos esquecer que a censura é tão grande que até o próprio Baidu, que é um motor de busca chinês, também não apresenta certos e determinados resultados, ou seja, só apresenta aquilo que o governo deixa aparecer. E portanto a censura é muito grande. A Apple, para vencer, teve obviamente que haver estas cedências. Mas uma vez cedendo, também a Apple tem acesso a um mercado que de outra forma não seria possível. É um mercado muito grande, é um mercado muito apetecível, e tendo as aplicações certas e tudo como o governo assim o autoriza, a Apple tem de facto o caminho muito facilitado para vingar realmente no país mais populoso do mundo, o maior comércio do mundo. A Apple, mais uma vez aqui, a mostrar alguma destreza, alguma diplomacia no que toca a falar com as autoridades e com o governo, mas neste caso da China assim mesmo tem que ser, e portanto a Apple aqui até foi forçada de certa forma a ignorar um pouco os seus valores, mas obviamente que aqui as receitas falam muito mais alto e a Apple também precisa manter os seus níveis, e portanto devido para todos os seus investidores, e como tal o mercado não deixa de ser apetecível, e é isso que a Apple obviamente está à procura, e neste caso à partida irá ter sucesso mediante satisfazer todas estas exigências do governo chinês.
Saltando da China para a Coreia, dizer que a Samsung, que é a empresa que tem em sua posse o mercado dos ecrãs e também dos iPhones, e portanto eles sabem melhor que ninguém que a Apple vai lançar um dobrável em 2026. A Samsung anunciou agora que vai fazer um telefone dobrável 4x3, ou seja, 7 polegadas, é um tamanho bem maior. Olhando para outras informações, Ricardo, o que é que temos por aí?
Olha, temos aqui uma curiosidade, não é só Donald Trump nem Elon Musk que fazem mexer a Wall Street, Tim Cook também, e Tim Cook de uma forma até relativamente indireta. Isto porquê? Porque Tim Cook recentemente aumentou a sua posição na Nike, atenção, e quase duplicou a exposição que tem, neste caso, ao mercado com as ações da Nike, ou seja, comprou cerca de 50 mil ações da Nike, cada uma valia pouco mais de $57, por assim dizer, e neste caso foi uma operação a rondar quase os $3 milhões, e com isto Tim Cook põe-se numa posição de total de $6 milhões em termos da Nike, o que faz, neste caso, aumentar também o valor da ação. No momento em que, ou melhor, no dia em que Tim Cook anunciou, porque tem que fazer a declaração dos rendimentos, e anunciou que tinha realmente aumentado a sua exposição à Nike, a ação automaticamente começou a subir. E a Nike ultimamente tem tido alguns problemas em termos de afirmação de mercado e em termos de preço de shares, e isto vai catapultar aqui e vai pôr a Nike novamente aqui em foco, o que não deixa de ser interessante, porque o próprio Tim Cook colabora com a Nike no sentido em que ele já esteve no conselho de direção da Nike, portanto desde 2005, que tem trabalhado também com a Nike agora como consultor externo, como conselheiro do conselho de administração.
A Nike tem uma longa relação com a Apple, não é? Para já, nos relógios, desde que saíram os Apple Watch, há sempre uma versão Nike. E depois, se recuarmos long time, todos se lembram que havia sapatilhas da Nike que tinham por baixo da palmilha um buraquinho, e depois colocava-se lá um sensor, e que esse sensor comunicava com os iPods e depois mais tarde com os iPhones também. E portanto é uma longa relação Nike com Apple, e obviamente que o Tim Cook tem também aqui essa presença dentro da própria Nike, não é? Como consultor e como um homem que dá alguns conselhos a uma empresa que já esteve no topo e agora tem passado momentos mais difíceis.
Sim, e eventualmente este movimento financeiro de Tim Cook passa mais como, neste caso, um investimento do que propriamente uma decisão financeira. E é aqui que muitos analistas veem como um excelente resultado e um excelente fator a favor da Nike, até mesmo porque o facto de Tim Cook apostar na Nike neste momento em que a Nike até andava mais ou menos combalida com o mercado de ações, está a demonstrar, neste caso, confiança na própria Nike, e isto não passou despercebido a Wall Street e fez com que também outros investidores apostassem também na Nike, o que aumentou também, ou aumentou neste caso, o valor das ações de market cap, e como tal, aqui nota-se que Tim Cook também teve aqui alguma influência no mercado. Uma coisa também que é interessante é que realmente há aqui um estudo, há um estudo feito em que se nota que os utilizadores demoram mais tempo a atualizar, demoram cada vez mais, uma quantidade maior de tempo a atualizar os seus equipamentos, ou seja, a base de compra ou de modernização do parque tecnológico por parte dos utilizadores da Apple está a aumentar. Ou seja, isto significa de que há aqui dois fatores que temos de tirar em conta. Significa que o investimento é grande e, portanto, as pessoas estão a fazer render o máximo possível, e isto é tão verídico e tão legítimo quanto nós sabemos, até mesmo porque os iPhones têm sempre subido de preço, e realmente, em alguns casos, até têm mantido o preço, mas não deixa de ser um valor excessivo para um telefone, e as outras marcas obviamente também estão a manter esta tendência, porque também estão a lançar modelos dentro da mesma faixa de preços, e como tal os topos de gama rondam entre os 1.000 e 1.300 euros, sensivelmente, aqui em Portugal pelo menos, e uma coisa que se nota é que as pessoas estão cada vez mais a fazer render o seu investimento antes de comprar ou de renovar, neste caso, o seu telefone. E isto prende-se por muitas coisas. Prende-se não só pela também manutenção de valor por parte da Apple, e prende-se também pelo investimento que é feito. Ou seja, as pessoas gastam muito num telefone e querem mantê-lo o mais possível, querem rentabilizá-lo o mais possível, e hoje em dia, mesmo assim, sabemos que o iPhone continua a ser o telefone que mais rendimento dá, mesmo no caso de venda como usado, E portanto, isto é superior a todos os Androids, a verdade é essa. E uma coisa que se nota é que também a Apple mantém os seus equipamentos utilizáveis durante muito mais tempo, ou seja, estamos a falar de pessoas que se calhar não se importam com um ou outro feature que venha de novo, até mesmo porque a maior parte das pessoas muda de telefone quando o design é diferente ou quando existe de facto um grande gap entre o que tem atualmente e o que sai. Mas a verdade é que o design não tem mudado muito. A verdade é que os equipamentos duram bastante tempo porque continuam compatíveis com o sistema operativo último que sai, e portanto aqui mais uma vez a mostrar que a Apple é um investimento que pode parecer um investimento maior ao início, mas a longo prazo compensa bastante, porque o equipamento mantém-se utilizável, mantém-se atualizável e mantém-se efetivamente manuseável durante um longo período de tempo, muito mais que os Androids, e isto de facto não deixa de ser um argumento extra que a Apple tem para vender, mas é também um argumento para um utilizador que faz um investimento e que vê realmente o seu investimento durar muito mais tempo do que o normal.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Agora na Hora da Maçã vamos fazer um contacto com a Inglaterra, com o nosso querido amigo Francisco Jerónimo, que já não falávamos há algum tempo, desde da keynote da Apple. Estamos a chegar ao final do ano e eu pedi aqui ao Francisco para fazermos aqui um balanço do ano, e ele, como especialista no mercado dos telefones, também para olharmos para 2026 e vermos aquilo que poderá ser o que vai acontecer em 2026. Francisco, vamos lá olhar para 2025. Que balanço é que tu fazias? Ou que tu podes fazer?
Olá a todos. O balanço, acima de tudo, é positivo. E é positivo pelos anúncios que foram feitos, mas essencialmente é positivo porque o mercado está a crescer. Os primeiros 9 meses do ano mostram um crescimento acima de 1,5%, portanto, as vendas mundiais de smartphones, e esperamos que se continue a crescer neste quarto trimestre, porque é sempre o trimestre mais forte do ano. E, portanto, nessa perspectiva, o mercado está positivo, está saudável, e também para isso contribuíram alguns lançamentos que foram feitos essencialmente pela Apple, que efetivamente levou a que o mercado tivesse crescido, porque a Apple estava um pouco mais estagnada, e com o lançamento do iPhone 17, efetivamente houve aqui um impulso, porque houve muitas pessoas que resolveram trocar e renovar os seus smartphones, principalmente aquelas que já não faziam há uns anos, e aqui tiveram com o iPhone 17 uma razão mais óbvia, com um novo design e com algumas melhorias no telefone, claramente uma razão para renovar. Isso impulsionou o mercado de um modo geral. Mas também, a nível do Android, também houve lançamentos bastante interessantes. Por exemplo, a Samsung lançou o foldable, o desdobrável, o Galaxy Z Fold 7, que também veio aqui impulsionar o segmento dos foldables, dos desdobráveis, que é um segmento que neste momento está a crescer muito acima da média dos telefones normais. Estamos com um crescimento, esperamos um crescimento no final deste ano acima de 10%, e para o ano o crescimento será ainda superior nesta categoria, com os rumores de que a Apple vai entrar no segmento. Portanto, de um modo geral, há aqui um resultado bastante positivo na área de smartphones a nível de 2025.
Deixa-me fazer-te uma pergunta que tem a ver com isso, porque a Samsung lançou um trifold, ou seja, dobra duas vezes e fica um tipo um iPad. É verdade que só lançou na Coreia. Tu vês que o mercado possa aderir a isso, ou é uma coisa que toda a gente vai dizer uau, fantástico, mas e depois, olhando para o preço, olhando para a comparação, se comprares um telefone e comprares um iPad, se calhar consegues comprar os dois aparelhos. Como é que tu, como especialista no mercado, vês essa saída e esse lançamento?
Sim, é um lançamento interessante, porque estamos a falar de uma evolução tecnológica daquilo que nós conhecemos dos smartphones tradicionais, que têm apenas um ecrã, e aqui quase que passamos a ter três ecrãs todos no mesmo ecrã. Isso dá uma experiência de utilização completamente diferente, porque podemos ter um smartphone e um tablet no mesmo aparelho, sem ter que andar a carregar dois aparelhos, mas claro que isso tem um custo associado muito superior àquilo que se gastaria num telefone e num tablet com dois aparelhos separados. Portanto, aí vai ser uma opção de cada uma das pessoas decidir se quer gastar acima de 3 mil euros ou 4 mil euros num telefone desse género, ou se prefere continuar a comprar um topo de gama por 1000 euros, mais um tablet que também mesmo custa 1000 euros, estamos a falar em metade do valor que custa um desses trifolds.
E tens iPads mais baratos, não é? Por exemplo, o iPad começa nos 400 euros e tu com 600 ou 700 tens um Air que é excelente, ou podes ter um Pro mais pequeno, quer dizer, vai haver diferença.
Claro, e depois ainda há, eu já estou a falar para alguém que consideraria comprar dois topos de gama, mas se optar por iPads mais baratos e até versões do iPhone mais baratas, claro que o investimento e o custo é muito, muito inferior. Mas aqui estamos a falar de um benefício e de uma possibilidade para algumas carteiras que infelizmente não acontece para, não estão disponíveis para toda a gente. Mas há aqui um benefício no telefone em si que para algumas pessoas com poder de compra tem efetivamente interesse e também não é só eventualmente um benefício adicional. Também há aqui uma questão de estatuto que também leva a que muitas pessoas comprem determinados aparelhos por uma questão de estatuto e de mostrar que têm capacidade de compra, que não podemos esquecer nem negligenciar quão importante é para muitas pessoas mostrarem esse estatuto. E isso leva a que empresas e marcas como a Apple continuem a ter o sucesso que têm, porque mesmo em mercados onde não há poder de compra para comprar iPhones, as pessoas sacrificam-se para o poder comprar. Ainda há pouco tempo eu estive a fazer um projeto na Nigéria e deparei-me com situações em que as pessoas claramente não têm poder de compra para comprar um iPhone, mas desde alugarem um iPhone por dois ou três dias, quando vão sair com alguém, com os amigos, ou vão a uma entrevista de emprego, ou o que é que seja, portanto as pessoas fazem tudo o que puderem, porque aquele aparelho, aquela e a marca é um estatuto, demonstra um determinado estatuto social. E nesse sentido, e todos sabemos que muitas pessoas se endividam e ficam a pagar iPhones e outros produtos durante meses, se não anos, por uma questão de estatuto social. Mas isso é uma decisão individual de cada um.
Estás-me a fazer lembrar umas férias que eu tive em São Tomé e estávamos a falar com os miúdos, os meus filhos estavam com os miúdos locais, e ele achei muita graça, eles dizerem: vocês devem ser muito ricos, porque todos têm um iPhone.
Claro, ora nem mais, é isso que efetivamente acontece. E portanto há aqui uma diferenciação social em função dos aparelhos que nós temos, mas isso também não acontece só nos smartphones, acontece com os carros, acontece com os relógios, acontece com a roupa que vestimos, e as pessoas tentam se diferenciar socialmente e tendo algum poder de compra. Depois é uma decisão de cada um se vão endividar para poder ter esse tipo de bens ou não. Isso depois já são decisões individuais, mas a realidade é que na Europa e nos Estados Unidos e em muitos outros países, há efetivamente um crescimento da Apple em função da marca e da percepção de bem de luxo que um iPhone, um Mac, um iPad têm. O que marcas como a Samsung e outras estão a tentar fazer é diferenciar-se nesse segmento premium, não só pela marca, porque é mais complicado competir com uma Apple, mas com inovação tecnológica. E é isso que a Huawei fez quando lançou o seu primeiro Trifold o ano passado, e a Samsung fez quando anunciou o Trifold este ano, e que vai lançar o telefone na Europa no início do próximo ano, ou pelo menos assim se espera, porque aqui há uma necessidade de se antecipar àquilo que a Apple vai lançar mais para o final do ano, que é o seu telefone iPhone desdobrável, que neste momento já é evidência clara da rede de distribuição ou da supply chain na China, que esse produto vai ser lançado.
Já lá iremos a 2026, só para olhar para 2025. A inteligência artificial marca o ano, não é? E não te parece que a Google também marca este ano uma posição em destaque, porquanto toda a gente só olhava para o ChatGPT, a Google consegue trabalhar muito bem e chega este final de ano numa posição fantástica.
Sim, efetivamente, portanto, aqui há duas questões. A questão dos telefones com funcionalidades de inteligência artificial, e isso é algo que efetivamente continua a crescer. Estamos a falar em cerca de 30% das vendas mundiais de smartphones já são produtos com funcionalidades de inteligência artificial, e depois estamos aqui a falar também de uma competição paralela, mas interligada, que é a competição de empresas como a OpenAI, como a Anthropic, como a Google, que efetivamente têm os seus produtos de AI e o desenvolvimento e aquilo que lançaram, e as novas versões que lançaram este ano. Estamos aqui a falar de uma corrida para ver quem é que tem o melhor modelo de AI e o mais eficiente. E a OpenAI lançou recentemente, em dezembro, a versão GPT 5.2, em novembro já tinha lançado a 5.1 e em agosto lançou a 5. Portanto, estamos a ver aqui uma evolução de novas versões a cada mês, 2 meses, 3 meses. Portanto, uma evolução muito rápida. A Google tem acompanhado e em novembro lançou o Gemini 3, portanto, com um modelo muito mais avançado, e tanto que aqui há esta corrida para ver quem é que tem o melhor modelo. E isto aqui, e porquê é que isto é importante? É importante porque estes modelos vão ser utilizados, pelo menos no Gemini da Google, vão ser utilizados nos telefones, e já estão a ser utilizados nos telefones, o que nos permite ter uma inteligência no telefone muito mais avançada do que aquilo que temos neste momento.
Só para terminar 2025, surpreendeu-te o facto de esperava-se que pudesse haver mais algum lançamento até ao final de 2025 e não aconteceu por parte da Apple?
Havia sempre a questão de se a Apple ia lançar o foldable, o desdobrável, este ano ou não. Efetivamente não lançou, vai lançar no próximo ano. E portanto era a principal questão, se a Apple estava preparada ou não. Já havia indicações que não estava, e portanto não é uma surpresa que não tenha lançado.
Havia o tal aquele aparelho para casa, havia aqui dúvidas se ia sair alguma coisa, não é? E afinal não saiu nada.
Também não saiu nada. Sei que vai haver um evento em janeiro e, portanto, nesse evento, provavelmente, ou anúncio pelo menos, provavelmente vão ser anunciados alguns desses aparelhos, a nível da Apple TV, a nível de HomePod, etc. Portanto, esperam-se aí anúncios nesse sentido e, eventualmente, o tal aparelho, o tal HomePod, com um ecrã que traz uma experiência de utilização completamente diferente, mas para que estes produtos para a casa também tenham algum sucesso, é preciso que a Siri da Apple esteja muito mais avançada do que está neste momento. Portanto, há aqui a questão se efetivamente eles vão lançar já ou se vão esperar para quando a Siri estiver preparada para lançar nessa altura. E há aqui os rumores que a Apple está a ter algumas dificuldades no desenvolver a Siri com uma qualidade que se aproxima neste momento a um ChatGPT, que se aproxima a um Gemini, e daí haver rumores que a Apple eventualmente irá utilizar o Gemini como a fonte para a Siri mais inteligente. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer no próximo ano.
A fechar este 2025, surgiu a notícia dada pela Apple recentemente que os AirPods, os novos, a partir do Pro 2 e Pro 3, já fazem a tradução, aceitam a tradução simultânea, ou seja, estamos a falar com outra pessoa noutra língua e conseguimos nos comunicar. Eu ontem até vi também um anúncio da própria Google que também já está nesse aspecto, e acredito que a Google tenha até o processo de mais línguas incluído, porque sempre funcionou melhor o tradutor da Google do que o próprio da Apple. Mas é para ti uma notícia importante, porque o mundo pode não ter barreiras de comunicação, e nós testámos aqui as chamadas logo no início. Eu próprio falei com um japonês meu amigo que diz que a tradução era fantástica de uma chamada telefónica. Parece que esse passo que ainda as pessoas ainda aqui não perceberam muito bem, pelo menos em Portugal, pode ser extremamente importante numa globalização da comunicação e não haver barreiras em lado nenhum para 2026.
Sim, efetivamente, isso talvez seja um dos pontos mais importantes e que se destaca de 2025, porque aquilo que, independentemente do tipo de aparelhos desdobráveis ou não desdobráveis que foram lançados, a realidade é que o que efetivamente foi marcante em 2025 foram os avanços de inteligência artificial e todas estas funcionalidades, seja de comunicação, seja de eficiência quando usamos ferramentas para sumarizar e transcrever reuniões, etc., todo este tipo de funcionalidades acabaram por se massificar ou pelo menos tornarem-se comuns para qualquer uma das pessoas que existem e umas usam mais do que outras, mas a realidade é que até o início de 2025 algumas destas ferramentas que já existiam ainda não estavam muito no dia-a-dia de todos nós. E neste momento eu atrevo-me a dizer que poucos são os profissionais numa grande maioria de indústrias que não usam ChatGPT, que não use este tipo de ferramentas para transcrever reuniões, para criar conteúdo, etc. E portanto isso é talvez o grande fator e aquilo que efetivamente aconteceu em 2025. E a comunicação é extraordinariamente importante e todas estas ferramentas de tradução simultânea que já existiam, não são coisas novas, portanto já existiam formas de traduzir em simultâneo, mas não existiam de uma forma tão simples nos nossos smartphones, nos PCs e agora num AirPod, que é um aparelho que metemos nos ouvidos e que estamos a ouvir e a ter uma conversa, como nós os dois neste momento estamos a fazer, mas se o tivermos que fazer em línguas diferentes, ser feito automaticamente sem termos que estar com um telefone ou com outro tipo de aparelho para ter essa transcrição. E isso vai efetivamente deitar por terra qualquer tipo de barreira que ainda existia na comunicação, principalmente entre povos de diferentes regiões e entre diferentes línguas. E essa facilidade de termos esta tradução em simultâneo, diretamente nos nossos ouvidos, num aparelho que podemos comprar a um preço relativamente aceitável, isto é um benefício para as nossas vidas fenomenal. E vamos continuar a ver este tipo de benefícios à medida que os telefones vão se tornando mais inteligentes e vão ajudando-nos, e falamos disso já várias vezes, ajudando a gerir a nossa vida. Este é o benefício real para todos nós no dia-a-dia e vamos continuar a ver essa evolução em 2026 e claro que vai depender daquilo que a Google, que a OpenAI, que a Microsoft e outras que estão a ter.
O que prevês para 2026 em termos de, primeiro da Apple e depois em termos globais de tecnologia?
Em termos da Apple, a principal previsão, é efetivamente e a mais importante, será o lançamento do desdobrável iPhone, que já se sabem muitos rumores a nível do tipo de... Portanto, vai ser um aparelho tipo livro, portanto, os folds e não aqueles flips que lembram os telefones de concha que existiam antigamente. O foldable de livro tem sido agora o mais popular. Isso vai ser o grande lançamento da Apple no próximo ano. E também esperamos que a Siri esteja muito mais avançada e eles façam um anúncio, provavelmente na próxima conferência de developers da Apple, que acontece normalmente em junho. E aí haja um anúncio de um Siri mais inteligente. E, portanto, isso vai marcar o próximo ano, porque o mercado, em termos de valor, continua a crescer, o preço médio continua a crescer, e para a Apple é fundamental este tipo de inovação para continuar a ver crescimento nas suas receitas. No entanto, se me tivesse feito esta pergunta há um mês atrás, a minha resposta tinha sido muito diferente. Eu diria-te que o mercado para 2026 ia ser mais ou menos flat, portanto com um crescimento menos acentuado do que este ano. Mas, entretanto, houve aqui anúncios no mercado que vieram a dar a volta total àquilo que vai acontecer e, portanto, a nossa previsão é muito mais pessimista. E estou a falar, em particular, da falta de determinados componentes, nomeadamente a nível da memória, que está a ser um tsunami na indústria. Na indústria de smartphones, na indústria de PCs, e vai impactar os preços no próximo ano de forma significativa. Portanto, para quem está a pensar em comprar um smartphone ou um PC ou qualquer outro aparelho que precise de memória, os PCs, os tablets e os telefones precisam de memória e cada vez mais memória, o meu conselho é que o comprem o mais rápido possível, porque no próximo ano os preços vão aumentar significativamente. E isto porquê? Porque neste momento há uma grande falta e uma grande procura, uma grande falta do componente da RAM, da memória que os nossos aparelhos necessitam, e há uma grande falta na parte da oferta. Porquê? Porque as principais empresas que fabricam memória, uma Micron Technologies, uma Samsung, uma SK Hynix, etc., perceberam que conseguem muito mais margem e mais receita em fazer memória para os data centers de AI. E, portanto, houve aqui uma realocação de produção para o tipo de memória que são necessários para os servidores que vão correr todos estes ChatGPTs, etc. E isso leva a que eles não tenham capacidade de produção para a memória que vai para os nossos aparelhos. E os preços estão a aumentar de uma forma radical, estamos a falar de 30%, 40%, 50% no aumento do custo da memória, e o componente da memória em determinados aparelhos chega aos 20%. Portanto, o que vai acontecer é que nesses aparelhos, principalmente nos aparelhos de preço mais baixo, onde o peso da memória é muito superior, esses aparelhos vão aumentar de preço. É impossível não aumentarem de preço, porque os fabricantes, nomeadamente os fabricantes chineses, que optam por ter uma estratégia de concorrência através de margens muito baixas para poderem oferecer preços muito mais baixos, vão sentir o impacto e vão ter que aumentar os preços. Num produto de alta gama, o preço provavelmente não vai aumentar tanto, até porque vai haver também aqui a decisão dos fabricantes reduzirem a memória. Portanto, por exemplo, um telefone premium, neste momento, oferece entre 16 à volta de 16 GB de memória. Provavelmente vamos ver esses telefones com 12 ou com 8. Os telefones mais baixos, que por norma, cerca de 93% dos telefones mundiais com um preço médio acima dos 350€, oferece no mínimo 8 GB de memória. Provavelmente vamos passar a ver com 4. Isto porquê? Porque aumentar o preço poderá ser uma solução, mas isso vai ter um impacto nas vendas automático.
E tu não achas que isso pode ter um reflexo do consumidor, não é? Andar para trás é uma coisa estranhíssima, não é?
Vai ter um impacto na experiência de utilização, porque cada vez mais os telefones que nós usamos exigem mais memória, e no momento em que essa memória não for a que é expectável, efetivamente a experiência, o telefone vai ser mais lento, vai crashar, etc. Mas por outro lado, se o fabricante, a marca, transferir todo este custo para o utilizador final, as vendas vão cair substancialmente. E tenho falado com empresas esta semana que nos têm dito à IDC que efetivamente não sabem se vão sobreviver como empresa se este problema se mantiver durante bastante tempo em 2026. Porque as vendas vão cair a pique. É impossível alguém que compra um telefone por 200€ que amanhã lhe vão pedir 300€ ou 250 por telefone. E, portanto, este aumento de preço vai levar a que as vendas caiam. E, embora no smartphone provavelmente o impacto não vai ser tão dramático como por exemplo, nos PCs, isto porque as pessoas, por norma, compram smartphones de uma média alta, média para alta gama, normalmente a prestações, com modelos de financiamento, em que pagam as prestações durante um X número de meses, e, portanto, é uma questão de estender o período em que vão pagar esse telefone. Por outro lado, o smartphone neste momento é essencial para as nossas vidas, portanto, mesmo que aumente, não há outra solução a não ser termos que comprar se necessitarmos ter que comprar. O PC já vai ser diferente, porque as pessoas não trocam de PC tão regularmente, se calhar podem esperar mais algum tempo, mas toda esta crise não vem na melhor altura, porque estamos a falar de uma transição a nível de PCs do Windows 10 para o Windows 11, porque a Microsoft terminou o suporte ao Windows 10 e, portanto, não é a melhor altura para que isto aconteça. Portanto, aí esperarmos que o impacto nos PCs seja muito no mercado de PCs, seja muito superior ao mercado de telefones. mas invariavelmente, independentemente do cenário mais pessimista ou menos pessimista para o próximo ano, os preços vão aumentar, isto é um dado adquirido, e as vendas vão cair, isto é outro dado adquirido. E na IDC estamos a tentar estimar qual é a percentagem de queda e a percentagem do aumento de preço. Portanto, o meu conselho para as pessoas que nos ouvem é, se estão a pensar a trocar de telefone, não esperem para o próximo ano, porque efetivamente os preços no próximo ano vão ser mais altos, ou se forem os mesmos, os componentes não vão ter a mesma capacidade, nomeadamente a memória que tem neste momento.
Em termos da Apple, vai fazer no próximo ano, ou seja, em 2027, ou seja, já estamos a entrar em 26, em 27 vai fazer 20 anos o iPhone. Tu acreditas que, de facto, a Apple lança um modelo super especial nesse ano e quem quiser mudar de telefone talvez seja melhor esperar por 2027?
Lá está, se efetivamente alguém quiser um telefone potencialmente diferente, esperar, mas esse telefone potencialmente diferente também não vai ser mais barato, portanto, e acredito que o Foldable seja o grande lançamento de marcar esses 20 anos de iPhone, porque é um telefone, vai ser um telefone disruptivo, e como é óbvio vai atrair muita gente a ter um telefone, um iPhone diferente, e portanto faz sentido que seja o telefone marcante dos 20 anos da Apple. Se vão lançar com um nome relacionado com o aniversário, isso não sabemos. Se vão lançar outro telefone que terá um nome direcionado ou relacionado com o aniversário, também não se sabe, mas acredito que o grande lançamento que marque estas duas décadas de iPhone seja o Foldable, porque é um telefone completamente disruptivo, no sentido no sentido daquilo que a Apple tem feito. Não é disruptivo a nível de mercado, porque Foldables já existem há vários anos, e neste momento temos Foldables que se assemelham a qualquer telefone normal, um Galaxy Fold 7, um Honor Magic V5, por exemplo, que começou até a ser tão fino como um telefone normal há 2 anos atrás, e portanto vamos continuar, vamos ver os Tri-Folds, portanto vamos ver aqui muita inovação nesse sentido, porque a tecnologia já o permite. E a Apple vai ser marcante para a Apple, esse aparelho. E a questão no desdobrável da Apple é que tipo de aplicações, se vai conseguir suportar aplicações como, por exemplo, as aplicações que estão para os iPads, porque aí sim vamos ter aqui uma decisão em muitos consumidores em optar por um foldable. O preço não vai ser baixo, portanto estamos a falar a nível de dólares de $2,400, $2,500, portanto muito acima daquilo que os iPhones custam hoje, o que em euros significará à volta de €3,000, uma questão de ver quanto é que está o dólar neste momento, mas será à volta de €3,000, portanto não vai claramente ser um produto barato e vai estar infelizmente inacessível a muitas bolsas considerando os salários médios em Portugal.
Em 2026 prevê-se que haja um incremento só nos telefones que saíram no 17 e no 17 Pro Max, não é? Mas provavelmente o Air, se tiver duas câmaras, pode ser um telefone fantástico para ser comprado, não é?
Sim, o Air tem-me surpreendido, continua-me a surpreender positivamente. Infelizmente as vendas têm sido muito abaixo das expectativas. Acredito que também porque não tem havido um bom trabalho na mensagem à volta do Air, porque as pessoas acabam por desconhecer as qualidades do telefone, e também o aumento de preço ou o preço que foi lançado desincentiva claramente à compra comparativamente a outro modelo, a outro dos iPhones. Mas é um produto, eu continuo a dizer, um produto fantástico, super leve, a bateria, não tenho problemas e uso-o diariamente, é o meu telefone principal de trabalho, portanto uso-o diariamente, e a única coisa que efetivamente me desagrada é a câmara ser mais fraca, porque não é que tenha menos qualidade, é porque é um modelo que está direcionado a um segmento diferente e, portanto, tal como o iPhone 17, tem uma câmara inferior ao iPhone 17 Pro Max. Ora, eu como tenho usado o 17 Pro Max, como é óbvio, agora custa muito usar a câmara do Air, porque não tenho o mesmo zoom, não tenho uma série de funcionalidades que tenho no Pro Max e, portanto, continuo a ter que usar os dois, mas o Air é o meu principal trabalho e estou muito surpreendido, e é um telefone que, tal como disseste, se tiver uma câmara com mais funcionalidades e um ecrã até ligeiramente maior, mas o ecrã, por mim, também não é uma coisa que consigo aceitar perfeitamente. Mas se tiver uma câmara mais avançada, claramente será um telefone de escolha. Mas há rumores que a Apple eventualmente demorará mais tempo até lançar uma segunda versão.
Francisco, muito obrigado, vis aqui à Hora da Maçã, mais uma vez. Um feliz 2026 para ti e para a tua família. E que possamos aqui conversar muito durante 2026. Falaste em janeiro que poderia haver já novidades, e se houver, vamos ligar contigo e falar contigo.
Ok, obrigado e um feliz 2026 para todos.
Um abraço.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final do último episódio de 2025. Voltamos em 2026, mas é já agora a seguir. E portanto, não vão ficar muito tempo à espera. Estaremos aí. Se quiserem escrever-nos, já sabem, têm o nosso e-mail, que é horadamaca@icloud.com. E se quiserem seguir alguma das coisas que dissemos aqui neste podcast, podem ir ao nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, e não se esqueçam também de visitar, e ainda tem tempo até o final do ano, de visitar também o nosso sponsor principal desde o primeiro episódio, iServices. Portanto, tanto presencialmente como via virtual, www.iServices.pt. Não se esqueçam que, como ouvintes deste podcast, têm direito a um desconto direto e imediato nos serviços de reparação e na compra de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuar na nossa companhia e também de fazer uma visita ocasional à iServices, tanto às lojas como online. Da nossa parte, só nos resta desejar um excelente 2026, com muita saúde, acima de tudo, sim, e com muita curiosidade para ver o que vem em 2026. O Francisco já disse praticamente tudo, mas nós eventualmente vamos estar atentos e sempre que sair, vamos aqui trazer-vos as melhores e mais fresquinhas notícias da Apple e não só. Portanto, fiquem connosco e até lá, um excelente 2026. Um bom ano para todos.
Boas entradas. Até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.